E ele começou a me estimular sobre essa questão de um curso de liderança de adolescentes e jovens. Então tudo de errado que acontecer aqui é culpa do Rafael.
Ele me estimulando.
Ah, sim. Da aula, tá?
É ruim já começar assim, né?
Depois?
Melhor. Gente, prazer.
Bom dia pra todos. É uma satisfação estar com vocês. É sempre uma honra a gente poder conhecer gente nova, né? E que está no mesmo caminho, né? Na mesma caminhada do caminho. Eu não sei quantos aqui são exatamente líderes ou pastores, ou há quanto tempo está no ministério, ou tem gente querendo iniciar, né, o trabalho. E eu gosto muito da frase: o reino de Deus é um reino de amigos. Né, e não dá para ser só um reino de cargos e funções que a gente exerce nas nossas igrejas, ou em qualquer outro ministério, ou em qualquer outro lugar que a gente esteja. Então, que nós possamos iniciar isso aqui pela nossa amizade, né? Pelo nosso sentimento, nosso crescimento através da palavra, quando Jesus diz nós devemos amar o próximo. E esse próximo, para mim, é um amigo. Tá? Quando ele fala, fazer pelo próximo, é fazer por aqueles que serão seus amigos. Jesus não vai dizer para você fazer por alguém para que você não se torne amigo dessa pessoa. Simplesmente por fazer porque ele está perto. Não, para você conhecer, para você entender, para você compreender, para você estar mais perto desse próximo. Então, eu me coloco à disposição de vocês para ser um amigo de caminhada com a vida deles. Eu fui pastor de jovens em uma igreja da Antigua, pelo Rio, atualmente eu não estou exercendo. E trabalho atualmente como missionário de uma missão de juventude em São Paulo, a Missão Jovens da Verdade. Ah, depois a gente pode colocar alguma ideia sobre isso. Essa missão trabalha em várias áreas específicas da juventude e nós temos também uma faculdade chamada Faculdade Latino-Americana de Teologia Integral. São Antônio. E lá também nós temos um curso de pós-graduação do Ministério da Juventude, reconhecido pelo MEC. Para quem é do Rio, é fácil de ingressar porque ela funciona, essa pós-graduação funciona uma vez por mês, né, um final de semana por mês. Então, talvez se você tiver o interesse de ter mais conhecimento, né, investir na sua caminhada nesse sentido, a gente pode trocar uma ideia sobre isso aí depois, tá? Eu queria, assim, muito rápido, né, porque a gente tem pouco tempo, eu queria muito rápido conhecer vocês, assim, nome, igreja, se quiser dizer, né, que espera, né, desse curso, tá? Nome, igreja, e principalmente o que vocês esperam, se não precisa dizer pra lá, fala só o nome dele, só pra ter uma noção, não vou gravar o nome de todo mundo, mas só pra gente ter essa breve apresentação lá também, começando por aqui.
Marcelo, eu sou parente do Tio. Olá. Obrigado. Pastor Neto, e eu espero a gente construir alguma coisa juntos aqui e seja relevante para os nossos pontos.
Obrigado. Eu também quero para vocês.
Thank you.
Eu vou apresentar o Juan assim, rapidamente, ele já foi para falar. Sou o Juan, né, já foi falado aqui pelo Ulisses, e é parceiro nosso, tá, através do líderdejovens.com. E depois ele vai falar, óbvio, para fazer o devocional, ele vai dar uma apresentação rápida, mas pode se apresentar com mais detalhes, Juan.
Agora?
Pode.
Meu nome é Juan, sou argentino, graças a Deus, também sou vascaíno.
Graças a Deus. Legal. É, para mim é um prazer conhecer o Juan, a gente também se conhece há pouco tempo. Essa parceria também é nova com a gente. E é bom a gente ver outras organizações, outras pessoas que desempenham, né, a sua vida. Dedicam sua vida para lidar com líderes de jovens, que é um campo ainda pequeno aqui no nosso país, no Brasil. O Juan trabalha com outras organizações, tem muito conhecimento de outras organizações também, e vai também passar muita coisa para a gente, tá? Durante esse tempo aí. Espero a gente poder ter uma longa caminhada através dessa parceria. Gente, nessa primeira aula, são duas aulas, essa e depois do intervalo, uma outra. Nessa primeira aula, a gente vai falar pouco de igreja, pouco de ministério. Na outra aula, nós vamos falar muito de ministério. Essa primeira aula é a influência do jovem e adolescente na história. Eu dou o tema de a importância da juventude na história contemporânea. Até porque falar da juventude em toda a história fica complicado, fica chato. Né? História, né, para quem não gosta muito, já é chato. Então, a gente vai falar dentro do período contemporâneo aí, da década de 40 para cá, tá bom? Essa aula é importante por quê? Para a gente entender a juventude nessa trajetória do nosso tempo contemporâneo e como a gente pode ter um olhar, né, uma ótica, a entender melhor a juventude, essa fase da juventude, que é bem diferente, bem complexa, né, para todos nós. Todos nós tivemos muita dificuldade na nossa juventude por vários complexos, não é verdade? Antigamente você sofria algumas questões
na sua adolescência, na sua juventude, que hoje as pessoas vão chamar de bullying, por exemplo. Né? Então, tem gente que não gosta muito desse termo, porque eu era chamado disso, daquilo e tal, e sobrevivi a isso. Hoje, a pessoa não pode viver e tal, e, né? Então, existem leis que são criadas. Então, há diferenças nas nossas fases, nas nossas gerações. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E da trajetória cultural, da trajetória política do nosso país, as influências, né, sobre a juventude e a influência da juventude no contexto cultural, tá bom? E a outra aula a gente vai falar sobre organização do ministério, seja na igreja ou algum outro ministério que você exerça com juventude ou adolescente fora da igreja, tá? A gente vai conciliar um pouco sobre isso, tá? Então, essa compreensão de vocês, aqui eu não sou professor, eu sou um facilitador. Vocês podem falar, vocês podem compartilhar, vocês podem perguntar e podem até mesmo falar alguma coisa do ministério de vocês, para a gente também aprender e passar para os outros, tá? Compartilhar com vocês. Se você à vontade, se precisar ir ao banheiro, beber água, pronto, tem que não fazer isso. O tempo todo eu posso dar uma paradinha para a gente, né, dar uns 5 minutos de relaxamento aí, tá? Então vamos começar. Como o Ulisses falou, a gente entregava no início do curso apostila, um monte de papel para vocês, tal, só que além de ficar caro isso para a gente, para vocês, dava trabalho e a gente resolveu minimizar isso, e a gente trabalha agora, tá? É uma cultura, arquivo digital para vocês, vocês podem baixar, vocês podem fazer isso, podem fazer o que quiserem, podem dar esse curso também na igreja de vocês, da maneira da visão de vocês, vocês aprenderam, óbvio, a nossa ideia é multiplicar, a gente não tem aqui, até porque nós usamos, inclusive, material também, organizações, a gente divulga isso, e a gente divulga esses direitos e tudo, e que vocês façam isso comigo também, tá bom? Então eu vou abrir aqui um... passar um vídeo só para a introdução da nossa aula, tá? Bom, espero que dê para vocês enxergarem. Não sei se está legal. Thank you. usei esse vídeo só para mostrar o seguinte, alguns destaques, né, do nosso, da história do nosso país, e coisas que influenciam e mostram a presença da juventude nesses eventos, nesses destaques, e coisas também que influenciam a juventude. Ah, chegou mais gente, né? Como é seu nome? Valdir. Valdir, Valdir?
Valdir do Parque
Parqueche. Legal. É, você é o?
Leonardo.
Leonardo, qual a igreja?
Diego.
Éden. Legal. Sejam bem-vindos. Lá a gente está começando. Tá bom? Bom, espero que vocês consigam enxergar bem, tá? Se tiver alguma dificuldade, vocês falem, tá bom? Não sei se eu vou estar na sua frente aí, tá? Se quiser trocar de lugar, se quiser ficar mais pro meio, tá bom? A gente poder conversar sobre isso aí. Então, a gente está caminhando aí no Vida Relevante já há 7 anos e esse material também tem sido atualizado, a gente tem atualizado essas aulas. E cada ano eu vou atualizando um pouco dessas aulas. Esse é o material que eu estou usando, é o material principal, tá? Que eu estou usando nessa aula. É, óbvio que tem outros livros, mas eu não vou dar aqui uma pêndula de livros para vocês que são detalhes, coisas pequenas que eu usei na aula. Então eu estou dando assim, os 3 livros essenciais da aula, tá bom? Esse é um deles, A Criação da Juventude. Fiquem assim, tranquilos quanto a isso, em termos de anotar ou não. Você pode anotar rápido, anotar é bom porque você fixa, mas se você anotar rápido, A Criação da Juventude, o nome do livro, você vai anotar o resto, porque tudo isso está no material, os slides que vocês vão receber, os vídeos que vocês vão receber e os arquivos da apostila, tá bom? Então tudo isso está no link que a gente vai passar. Outro livro é esse aí, Juventude e Sociedade. Ah, fala sobre esses temas, sobre trabalho, educação, cultura e participação. Ah, a gente vai falar mais sobre esse livro, que é importantíssimo na nossa aula. E o outro é Retratos da Juventude Brasileira. Ela faz parte de uma pesquisa nacional, tá, no Brasil, que veio através que teve a formação do Conselho Nacional de Juventude do nosso país hoje, tá? Então, para a gente iniciar, pessoal, eu gostaria de passar essa frase para vocês, para a gente entender essa importância da juventude na nossa vida. Muitos de nós aqui, né? Todos nós somos jovens ainda, podemos assim considerar. Além da juventude ser um estado de espírito também, a juventude ela é nada mais nada menos do que uma fase da nossa vida. E Bernard Shaw, ele disse essa frase, que foi muito conhecida: a juventude é uma coisa maravilhosa. E quem há de negar que a juventude é uma coisa maravilhosa? Quem é que vai dizer que a juventude não é algo maravilhoso? Talvez para uns e outros que sofreram demais na sua juventude, mas ainda assim a juventude será maravilhosa, porque ela é uma fase em que nós construímos muitas coisas da nossa vida. Onde nós construímos os alicerces, onde nós tomamos decisões, onde nós temos os nossos maiores complexos e aprendemos sobre muitas coisas da nossa vida. É na juventude onde acontecem algumas crises emocionais que a gente vai passar a aprender a lidar com isso para que chegamos à nossa fase adulta e tenhamos assim uma maturidade, né, maior para a nossa vida. Quem há de negar que a juventude é algo maravilhoso? E aí Bernard Shaw vai dizer: pena desperdiçá-la com jovens. Nem todo mundo aqui vai se lembrar de algum tempo, ou na sua adolescência, ou na sua infância, que vai dizer assim: ah, nos meus velhos tempos, ah, naquela época, ah, naquele tempo, tal, porque você vai lembrar com muito valor, com muito gosto. Não é verdade? E é justamente por isso, quando a gente fala assim, porque hoje, ah, se fosse naquela época, Ah, se fosse naquele tempo. Hoje, eu saberia lidar de uma maneira diferente. Queria desperdiçá-la com os jovens, porque é uma pena a gente talvez não ter uma experiência maior para viver a fase do vigor, a fase da vitalidade, a fase onde nós construímos tudo. E talvez nós gostaríamos de voltar no tempo para refazer algumas coisas, para tomar algumas decisões de maneira diferente pelas quais nós tomamos. Quem é que gostaria de voltar na adolescência? Quem gostaria de voltar na adolescência? Que faria algo diferente? Alguma coisa. Né? Que faria alguma coisa? É aquilo que aconteceu lá em casa, que eu apanhei muito dos meus pais, eu faria diferente. Ah, eu magoei muito uma pessoa no passado e eu faria diferente. Ah, eu tomei uma decisão errada que me fez seguir um caminho que poderia ser diferente. Todo mundo tem esse pensamento, o que não significa que seria bom ou ruim. Mas a juventude, ela é assim. A gente não desperdiça, né, simplesmente a nossa fase da juventude por sermos jovens e inexperientes. Mas é porque ela tem que ser assim. Deus nos fez assim. Eu gosto muito daquele filme, Curioso Caso de Benjamin Button. Quem já viu? Todos já assistiram? Você nasce velho, né? Vai ficando cada vez mais jovem, com mais força, e aí você tem experiência para viver a sua juventude. E eu fiquei pensando, não, mas a gente tem que valorizar aquilo que Deus nos deu. É na juventude que a gente precisa passar a experiência da nossa vida e aprender para seguir a nossa maturidade como faz a vida. Eu quero falar sobre a criação da juventude. Juventude, que na verdade não se usava esse termo assim, né? Juventude, no Brasil começou com o termo mocidade, não é verdade? A Bíblia fala de mancebos, e nos Estados Unidos esse nome veio com o conceito de teenager, tá? E isso veio na década de 1940 como um termo da mídia, tá? Então, esse termo foi criado a partir da mídia, tá? No conceito jornalístico, a partir da mídia, quando a juventude americana nos Estados Unidos, isso se dá muito no contexto de Nova York, porque era ali, né, a cidade, uma cidade hoje que é internacionalmente conhecida e é internacional, é ali quando muitas coisas aconteciam e a mídia estava presente. Então, a mídia via isso nos jornais e as propagandas mostravam uma juventude, uma sociedade a partir de um contexto de adolescentes e jovens que frequentavam os bares, frequentavam o teatro, frequentavam os grandes musicais da época. Então, eles começaram a ver isso de uma forma comercial, obviamente, mais capitalista, e aproveitaram isso, e foi quando um jornalista usou o termo teenager na época, e isso começou a estourar, começou a crescer, começou a aumentar. Então as empresas, né, e o comércio começou a atingir cada vez mais a juventude, tá? Cada vez mais essa faixa etária, essa fase em que estava presente nos lugares e nos contextos sociais da época. Há um texto, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou ler só um pedacinho desse texto, que é justamente quando esse texto é a criação da juventude. Isso aí é apenas uma parte, vocês não precisam ler agora, ali no slide, porque eu vou ler alguma coisa para vocês. Tá? E naquela época, eles lançaram uma revista chamada Seventeen, né, de 17 anos, que era a idade, né, mais presente na época, E eles lançaram essa revista chamada Serenity, em que trazia na capa sempre um grande destaque da época. Né? Então era lançada, eu acho, não sei se essa revista existe até hoje, mas desde aquela época, revista Serenity, né? Existe, né? Serenity é uma revista muito conhecida lá fora, nos Estados Unidos. E hoje ela também tem esse contexto ainda, né? Ele falou logo. Por um lado, tínhamos como gênios criadores, símbolos de esperança e futuro, de outro lado, vistos como um grupo instável e perigoso, e no limite imenso, versátil de monstros, grandes destruidores do mundo. A juventude era vista nesses dois pontos divergentes, nesses dois opostos. A juventude é um fenômeno essencialmente histórico. Lugar, de ponto, de tamanho, de idade, de humor, de ponto de lugar. A ponto que nós podemos dizer que ela não existe, a não ser quando ela é inventada. O que marca a passagem da juventude clássica para a juventude moderna é a forma pela qual elas são inventadas. Antes, quem definiu o lugar da juventude era a família e o Estado, politicamente falando. Modernamente, quanto mais a família e o Estado consideram a juventude como uma idade, menos ela é. Formou-se um ator social em movimento e reinventou-se a si própria. Ela é a autora de sua própria criatura. Neste momento, a gente deixa de falar em apenas idades e ideias, passamos a perceber uma força social destacada. Algo concreto, algo vivo. E não uma criação convencionada pelo costume, um produto literário, ou um estado de espírito. A juventude já não é mais um lugar. Ela é agora um sujeito de carne e de osso. A noção de juventude passou a invadir o espaço antes reservado à adolescência. Ela se mistura. O direito à adolescência, consequentemente, foi sendo reduzido. Hoje, ambas são praticamente consideradas como uma só coisa. Mesmo tão antiga, a ideia revolucionária de juventude volta a ser uma grande novidade dos tempos que se aproximam. Se a juventude for historicamente inventada, ela pode muito bem se reinventar e criar novos e insuspeitos caminhos de invenção política. Se apenas uma pequena parte do texto, esse texto da criação da juventude, que é enorme, está também no link, no material que você tem acesso, não dá para ficar passando pelo texto, até porque ele aborda outras questões. Mas é bem interessante e faz parte também alguma coisa daquele livro que eu falei com vocês, interessante. A juventude é assim, ela se reinventa a cada época, a cada tempo, a cada geração. Existem costumes diferentes, e é por isso que essa aula vai falar um pouco do que nós precisamos entender sobre juventude. Como nós podemos e devemos observar essa juventude no contexto histórico e cultural a cada época que se passa. Tá? E é isso que vai nos ajudar, como ministros, como líderes, a lidar com essa juventude. Porque há muitas situações que nós não sabemos lidar. Você pode ser o líder mais expert em juventude e vai ter alguma situação ou outra que você vai se deparar com a juventude não vai saber o que realmente fazer. E aí você precisa parar e precisa analisar essa situação. Mas o que é realmente a juventude? Né? Para nós aqui, independente desse contexto, que ela se reinventa, que ela muda de cor, tamanho, tudo, a gente precisa determinar essa juventude, a gente precisa definir essa juventude. E é o que nós vamos chamar de um recorte. Quando a gente está, por exemplo, na nossa igreja, ou no nosso ministério, ou no nosso, na associação lá de moradores, que trabalha com jovens e tal, a gente precisa fazer um recorte da nossa juventude, aonde nós estamos situados. Quem é o jovem com qual eu trabalho? Quem é o adolescente com qual eu trabalho? Como eu avalio isso? Né? Então, juventude ela é muito mais do que simplesmente a gente trabalhar com a faixa etária. Tá? Mas você precisa, às vezes, fazer um recorte da faixa etária da juventude que você trabalha. Então, há muitas igrejas, por exemplo, que vão trabalhar assim, então, aqui na igreja, nós vamos, a juventude vai ser compreendida da faixa tal a tal. Isso é extremamente importante você fazer isso, porque senão fica aquela lacuna, né? Fica aquele negócio assim, não, quem quiser participar, participa, tá, se acha jovem, vai. E aí fica uma bagunça, você não sabe quem realmente é jovem. E a gente no Brasil, nós temos muito esse problema, porque nós temos muitas faces da juventude. Então você tem aquele jovem, por exemplo, que é casado, um cara já tem uma experiência de vida grande, e ele usa, os assuntos e os interesses são diferentes do que você trabalha no geral, no juventude da sua igreja, e compreende um jovem de 20 e poucos anos, que ainda está indo para a faculdade, por exemplo, ou que está na faculdade, que tem assuntos e interesses diferentes. Então é importante você fazer esse recorte. É importante você definir e determinar a sua juventude. Aqui existem, assim, alguns elementos que nos ajudam a definir essa juventude. Tá? Eu vou citar pelo menos alguns elementos, né? Por exemplo, a juventude ela vai sempre ser marcada pela fase em que busca essa obtenção da condição adulta. Tá? Então, se você quer definir a juventude, ela é essa fase, onde o jovem obtém, busca essa condição de ser adulto, de uma estabilidade total da sua vida. Ele não depende de muitas coisas mais, mas ele já tem uma condição possível de trilhar e caminhar sozinho, independente de família, independente de alguns contextos, tá, onde ele está situado. Então, esse é um dos elementos. A condição adulta ela vai sempre ser uma meta para ele. Então, isso define uma parte da juventude. Um outro elemento é justamente essa autonomia como trajetória. Então, na nossa fase de juventude, nós temos alvos, nós temos metas a serem alcançadas, nós temos planos que são definidos. E você quer não só um carro, não só uma casa, você não quer só uma condição de status, de currículo, a ser prosseguido, você quer estudar, quer fazer isso e aquilo e tal. Não só isso, mas uma autonomia como trajetória. Você quer, além da estabilidade, você quer alcançar uma felicidade plena. Ainda que no nosso conceito evangélico, Deus não nos criou para ser felizes. Nós somos criados e temos uma missão a partir do nosso chamado. E essa missão, a gente sabe que a gente vai sofrer, vamos ter sofrimentos. O único que eles abençoam, eu tenho um bom ônibus e eu já venci uma liga. Então, só por isso, a gente entende que nós não nascemos simplesmente para ser felizes. Mas podemos ser felizes, devemos buscar a felicidade. Mas essa sempre será uma busca do ser humano e principalmente do jovem. Ninguém quer ser feliz. Né? Ninguém quer ser infeliz. A construção de uma identidade própria. Né? Eu quero ser assim. Eu quero ser isso. Eu quero ir a tal lugar. Então isso define uma identidade própria do jovem. Esse querer dessa identidade própria é um dos elementos também que fazem parte e demarcam a juventude. E aí você pode dizer, mas eu conheço muitos adultos assim. Talvez ele ainda seja jovem. E é quando a gente vai dizer que há pessoas que pulam faces da vida. O adulto criança só. né? Um jovem bem adulto. Então, fases pulados e fases que não foram vividas dentro do momento determinado, podemos assim dizer, dentro do nosso contexto histórico social, tá? Então a gente vai encarar muita gente assim. Teve um amigo meu, pastor jovem, que ele citou uma história em que ele ia ter um acampamento de jovens e aí senhor da igreja, dos 50 e poucos anos, ligou para ele e falou: eu queria participar do acampamento de jovens, eu me considero jovem, eu acho jovem e tal, eu quero estar com eles e tal, não sei o que, não vai. E aí, esse pastor dos jovens ficou meio assim e tal, mas a gente tem uma idade para definir e tal, não sei se você vai se lidar muito bem com eles, tal. Não, fica tranquilo, a minha intenção é fazer amizades e ajudar o que for possível e tal. E aí, concordou e tudo, e ele foi. Acabou o acampamento, esse senhor nunca mais apareceu. Nunca mais. A igreja nunca mais encontrou ele. Houve algumas situações de acampamento em que ele voltava muito, né? E aí a gente caiu em cima, e talvez não soube entender isso. Mas houve várias outras situações e ele subiu e o Jorge fez contato, o pastor da igreja fez contato, o diácono e tal. Subiu. Então, não que não possa, não que não teve. Eu mesmo já realizei alguns acompanhamentos de Jorge e nós tivemos pessoas de idades, né, bem elevadas, mas talvez a gente precise entender melhor isso, analisar, conversar, né, colocar as cartas na mesa para a gente saber lidar com isso. Então é importante a gente entender esses universos diferentes. Isso foi uma história assim, que me chocou muito, porque ele simplesmente sumiu. Ele não falou mais nada, ele e é um mundo bem entendido. E como a gente conhece a história do pastor, que vai atrás do Deus. E eu até pergunto, mas vocês não foram atrás dele? Já foram na casa dele, não encontraram, não acharam, nunca conseguem. Então nós não queremos perder o Deus. Temos que cada pessoa é importante. A questão da imagem, né? Essa transição do mundo das crianças e o mundo dos adultos. A juventude está nesse meio. Entre o mundo das crianças e o mundo dos adultos. E o mundo das crianças é tão bom, tão fase infantil, é tão boa, você não precisa ficar com ela, não faz nada. Você come, bebe, dorme, volta, brinca, faz isso e aquilo, é aquele mundo perfeito. Né? Talvez você possa querer algumas coisas ruins na sua infância, mas é bom demais. É bom demais. Eu fico lembrando, né? Meus tempos de criança, viajar, ia para tal lugar, fazia isso e tal. Era tão bom ser cuidado, né? Pelos pais ou por alguém da família e se divertir. E aí chega a adolescência, você vai se desmanchando. De repente você está na vida adulta, você precisa tomar decisões, você precisa ser responsável. Você precisa se preocupar com hora, você precisa se preocupar com tantas coisas e você vai construindo isso. Ah, mas é bom também, né? É bom. Mas é essa há uma interseção entre essas fases. E a juventude é essa intergeracionalidade. É nessa fase que você vai construir um relacionamento com alguém ou não, e você vai ter filhos ou não, e você vai ter essa intergeracionalidade. Você é um meio intergeracional. Você está entre as crianças e entre os adultos. E você tem um filho e você tem um pai. E você vai precisar saber lidar com todas essas fases dentro da sua complexidade de vida. É uma das imagens E a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade, ela é marcada por algumas experiências importantes, que é essa exigência, né? O jovem se torna vulnerável quando ele é exigido pela sociedade, ele é exigido pela família, ele é exigido pelos lugares onde você participa, onde você convive, você é exigido a alcançar e subir degrau com sua vida. E aí as pessoas falam assim, mas você vai fazer o quê? Você quer ser o quê quando crescer? Ou você quer fazer o quê da sua vida? Ou você não pensa em fazer tal coisa assim, não? E às vezes você é confrontado com isso. Não por causa de uma pergunta, mas porque todo mundo faz. Todo mundo está seguindo esse caminho. E aí porque existe uma exigência, seja do contexto político, histórico, social, né, familiar. Mas como assim? Você não faz isso ainda? Você não... Mas, você precisa trabalhar. E aí a gente vai construindo um estereótipo, né? A gente constrói que o fulano trabalha em tal lugar. Fulano faz isso. Fulano é assim. E a gente começa a ver o status de cada um. E a gente valoriza cada vez menos o nosso interior. Valoriza cada vez mais o exterior. E a gente tem dois mundos, né? Nós temos o nosso lado do nosso eu, que a gente conversa com a gente mesmo. E nós temos um lado externo, um mundo exterior. Que a gente conversa com a cadeira que a gente vê, a gente conversa com o computador que é bonito, que é diferente, tal, é legal. A gente conversa com o nosso celular. Cara, olha o meu celular. Comprei ontem. Aí você mostra pra você ter orgulho das coisas que você tem, das coisas que você. Cara, comprei um carro, eu queria, o sonho da minha vida. Bom, acabou esse sonho, agora você vai construir outro sonho. Então a gente conversa com o nosso mundo exterior, mas nós conversamos com o nosso mundo interior, tipo, Senhor, por que que isso foi acontecer na minha vida? Senhor, por que que eu tenho que viver tal coisa? Onde está Deus com o Deus que eu sou tão? Eu sou tão feliz, Deus me faz tão bem, olha, esse mundo foi maravilhoso. E aí você vai conversando com você mesmo. Então, nós somos vulneráveis a essas percepções, a esses entendimentos. Tá? Depois que a gente define isso, demarca, determina as atitudes, e várias observações que a gente tem, a gente procura entender a importância de tudo isso. E por que falar de virtude? Por que viver essa virtude? Por que organizar o Ministério da Igreja? Por que o Brasil precisa pensar na juventude desse país? Por que, que nós precisamos ter essa preocupação com jovens, por exemplo, com crianças? Né? Já que no nosso contexto histórico, social, principalmente antigamente, a criança, o adolescente e o jovem não tinham direitos legais. Não tinham direitos, só o adulto tinha direito. Então, se acontecesse alguma coisa no ambiente social da legalização, esse jovem ou adolescente não tinha direitos. E é por isso que na década de 90 criaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que eles pudessem ter direitos, tá? Pudessem ser protegidos pela lei e pelo nosso contexto social que vivemos. É preciso, e é importante falar de juventude, porque há muitas preocupações quanto a isso. Qual é a preocupação? A preocupação é de que os jovens estão crescendo, a população está crescendo e o nosso país tem uma demanda muito grande de jovens. Não só no nosso país, mas vamos falar de todas as nações. A juventude cresce, ainda que a faixa da terceira idade também cresça, né, porque o aumento da tecnologia e da medicina, muitos deles se preservam, mas a juventude, ela é a fase em que um país consegue obter, é o tempo de maior fase, hoje, em que um país pode receber dessa juventude, receber dessas pessoas, tá? o seu giro de capital, e não só o seu giro de capital, mas a formação de tudo, seja cultura, né? Seja no aspecto social de um todo, é uma preocupação que essa juventude cresce. E não só porque cresce, mas porque um país, né, uma nação, ela precisa ter demandas, ela precisa ter uma oferta para essa juventude. É por isso que você vai ver lá no Jornal Nacional, ou qualquer jornal, falta de emprego. As pessoas estão estudando, estão se capacitando, a educação aumentou, melhorou o país. Hoje são mais pessoas que chegam à faculdade, mais pessoas querem trabalho, mais pessoas buscam isso e aquilo, mais pessoas querem pensões, mais pessoas querem comprar, mais pessoas querem gastar, mais pessoas querem fazer isso e aquilo. Mas sabe o que acontece? O cara abre na garagem dele um teto, uma pizzeria, né, o que quer que seja, e ele começa a fazer dinheiro, giro de capital, e o governo perde. Porque o governo quer o quê? Imposto. E aí, se você tem muita gente, né, empreendendo, mas isso não gera nada para o governo, né, são pessoas fora do governo, fora do contexto político e social, que estão fazendo o seu próprio mundo. Mas não que isso seja errado, né? Eu tenho uma visão de que cada vez mais que cresce a população, cresce a juventude, ela precisa trabalhar, precisa estudar, precisa conquistar seus sonhos. Mas se o governo não vê isso, se é uma má gestão, isso vai acarretar em diversos problemas no futuro. Diversos problemas. Tá? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ela é a preocupação, mas ela é também a esperança. A juventude é a esperança dessa nação, porque dela você vai extrair o trabalho, você vai extrair o humor, você vai extrair a inteligência, a capacidade dessa juventude de novos fomentos, tá? De novas criações, de novas invenções, de novos estudantes capacitados, novos profissionais capacitados. E o crescimento. E o crescimento dessa nação, o crescimento desse país. Quem aqui já viu aqueles joguinhos de estratégia? De computador, né? Você lida muito com isso. Você precisa fazer com que o ambiente ali cresça e ele vai te dando orientações do que você tem que fazer. Ó, tá faltando comida para esse povo comer, né? Tá faltando pessoal, quer trabalhar, quer fazer isso, aquilo e tal. Então você precisa construir isso no ambiente, né? Você mora numa casa, você gosta de arrumar ela melhor. O dia tá muito velho, vou mudar, comprar uma melhor, comprar uma mais bonita. O mesmo processo de construção. Você modifica, porque ver o mesmo é muito chato. Você quer coisas novas, você quer crescer, você quer inovar. E um país que é a mesmice, uma cidade que é a mesmice, ela não traz esperança, ela não traz novos momentos para as pessoas. que precisa cada vez mais cuidar da saúde. Por um lado, o jovem precisa do Brasil, e por outro, é o Brasil que precisa dele. O jovem precisa do Brasil, que o Brasil consiga dar uma oferta de emprego, uma oferta de estudos, uma oferta de universidades, uma oferta de comércio, uma oferta de cultura. Os jovens precisam, nós pessoas precisamos disso. E, por outro lado, o Brasil precisa deles, não só pela questão capital, mas pela construção de uma nação melhor. E é por isso que a gente, a juventude passou a ser muito importante, porque ela não só se tornou o maior número em população no mundo todo, e há países e nações em que outras partes etárias acabam sendo um pouco maiores ou iguais. Né? Mas no nosso país, por exemplo, a juventude se tornou maior. Então, a gente vai chegar na parte mais importante aqui da nossa aula. Essa aula vai até que hora? 10, né? 10 ou 10 e 20? Até 10? Tá, começou depois, né? Tudo bem. Precisa ser rápido pra gente não passar. Eu vou passar um vídeo pra vocês que vai falar sobre a história, o período da história do nosso país, do nosso Brasil. Eu queria que vocês observassem as transformações do nosso Brasil, tá? As transformações da época que influencia a juventude. Depois nós vamos ver a influência da juventude sobre esse país, tá? Vamos ver aqui o vídeo. Esse vídeo, ele é maior, ele tem 15 minutos, mas eu não vou passar esses 15 minutos. Eu vou passar uns 5, 6 minutos mais ou menos. Que é o período que eu quero que vocês vejam, que é esse período contemporâneo, tá? Deixa eu achar.
A greve geral de 1920 promoveu o próprio Estado brasileiro, políticos contrários e também teve cinema, com a produção de mais intelectual de Salvador Pincês, a Rádio Júlio Vargas, praticar 1940-30 filmes unidos com os 60 anos, são de grandes empresas, é importante dizer que Vargas foi um programa assim inesquecível, que ainda não dava, e dentro da chamada política pedagógica do Estado Novo, teve a criação dos Museus Nacionais.
Nessa parte eu quero que vocês vejam.
Em 1945, pressionado pelos militares, Getúlio Vargas se resistiu. O período de tempo que chamamos de Brasil contemporâneo já tem mais de 60 anos. É muita história. Então, é melhor ir por partes. Antes disso, é importante dizer que houve um movimento que perpassou todo esse período, a intensa migração populacional entre as regiões brasileiras. E agora, que tal dividir o período em três blocos? Vamos ver primeiro o que aconteceu entre 1945 e 1964. Durante esses quase 20 anos, tivemos o otimismo dos anos JK, com a construção de Brasília, o desenvolvimento da indústria nacional, a instalação de grandes empresas multinacionais. Houve também a migração do campo para as cidades. Por outro lado, no cenário internacional, a Guerra Fria compunha Estados Unidos e União Soviética, conflito que influenciou ideologicamente as práticas políticas dos anos seguintes. No Brasil, essa situação entrelaçada a outros fatores culminou com o golpe militar no 1º de abril de 1964. Nesses 20 anos, a vida cultural brasileira se agitava com Oscar Ito, Grande Otelo, Mercy Gonçalves, Mazzaropi, Cinema Novo, diversas companhias de teatro em todo o país, TV Tupi, Bossa Nova, Jorge Amado, Carolina de Jesus, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda. Na educação, tivemos a experiência da Escola Nova, do Maurício Teixeira e o Plano Nacional de Alfabetização de Paulo Freire. Ah, e é claro que o povo brasileiro vibrava muito com os gols de Pelé e Garrincha e as nossas primeiras Copas do Mundo, em 1958 e 62. O regime militar dar continuidade, ele criou o modelo econômico do JK. Foi a época dos projetos socialistas, como a Transamazônica e a usina de Itaipu, e os grandes planos de integração das áreas da saúde, educação, infraestrutura e telecomunicações. Crescemos economicamente, mas a custa de indicadores sociais muito baixos, com a dívida externa de 91 milhões de dólares e uma inflação de 223% em 1984. A vida urbana cresceu rapidamente e o meio rural viu surgir os boias frias. A ditadura militar durou 21 anos, que tiveram como resultado milhares de cidadãos presos e cerca de 500 mortos e desaparecidos, em decorrência das ações de órgãos de repressão. Como resposta a essa situação, os mais diversos setores da sociedade civil se reorganizaram para reivindicar a volta da democracia. O movimento de mulheres, a defesa dos direitos indígenas, o movimento negro, o movimento estudantil são exemplos de alguns dos setores sociais articulados à campanha das diretas já. Mas, ao mesmo tempo, se assistiu ao surgimento de novos partidos políticos e à reorganização dos sindicatos. Entre os artistas, muita resistência à censura dos anos de julho e outras manifestações artísticas. Tivemos os festivais de MPB da Record, Jovem Guarda, Tropicalismo, Chico Buarque, Emílio Marcos, João Cabral de Melo Neto, e não podemos esquecer do Chacrinho, Nelson Rodrigues, a Porto de Chanchada, os Trapalhões, Dancing Days, Elis Regina, os Novos Baianos, Secos e Molhados, o Pasquim, Clarice Lispector, o Quixote, Show da Xuxa, o Punk e o Rock Nacional, e no esporte, o Tricampeonato do México em 1970, e ainda ganhamos nosso primeiro campeão mundial de Fórmula 1. A ditadura militar acabou, porém o processo de redemocratização foi longo. Somente em 1988 tivemos a Constituinte e em 1989 a primeira eleição direta para o presidente da República. E é importante destacar, no mesmo período, a consolidação da legislação ambiental. Os problemas da dívida externa e da inflação permaneceram. Somente em 1994 houve êxito na estabilização da economia com a implantação do Plano Real. Essa política econômica teve como continuidade a privatização de empresas estatais, a desvalorização da moeda brasileira e o aprofundamento do desemprego. Em 2002, foi eleito o primeiro presidente de origem moderada. Nesse período, o Brasil foi crescendo. Passamos de quase 52 milhões de habitantes em 1950 para cerca de 188 milhões em 2006. O país sediou eventos de repercussão internacional, como a Expo 92, os Jogos Pan-Americanos. Acompanhamos as vitórias de Ayrton Senna e Cuba, o Tetra em 94, o Pedro em 2002. Nas telecomunicações, exportamos novelas para diversas regiões do mundo. A nossa produção cultural ganhou força na área cinematográfica, com filmes como Carlota Joaquina e Central do Brasil. A música sertaneja e o axé music movimentam milhões de reais na indústria fonográfica. A juventude vê surgir o rap e o funk e cada vez mais a tecnologia ganha espaço. Internet, celular, redes sociais, a realidade cada vez mais virtual. Mas é claro que o século XXI não é só isso. Tem muito mais em arte e cultura. Houve um fortalecimento à preservação do patrimônio nacional e a ampliação da legislação de incentivo à cultura.
Alguém se identificou com alguma coisa? Né?
Alguém se identificou com alguma coisa?
Então a gente vê algumas transformações em vários aspectos da nossa sociedade e que influenciam, né, no nosso contexto social, influenciam a receita do meu filho, né? A gente via mais televisão, digamos. E antes ainda, né, desde a década de 40, ouvia-se mais o rádio, né, e depois via a televisão. E agora é mais o quê? Internet. Tudo é por meio da internet. Então a gente, nós temos meios de comunicação sendo mudados. Hoje a velocidade da informação é cada vez maior. Tá? As coisas estão crescendo, tendo cada vez mais costumes diferentes, culturas diferentes. E nós vamos demarcando épocas, nós vamos demarcando décadas com costumes e culturas diferentes. E com o tempo, isso teve uma outra repercussão, em que nós tivemos faces da juventude na história, de diferentes formas, e depois nós viemos a ter uma coisa chamada conflito de gerações. Então, você já ouviu falar muito no contexto comercial e profissional, e que os jornais até falavam muito sobre isso, né? Conflito de gerações. Hoje nós vivemos na história um conflito entre cinco gerações. Tá? E é que eu vou passar muito rápido para vocês, depois vocês vão ter isso no arquivo, tá? Lá fora, né, no contexto internacional, americano, tá? Esse contexto da juventude, da sociedade, em que na década de 40 foi marcado como contracultura. O que é contracultura? Era uma juventude, uma parte da sociedade que era contra o governo, que era contra algumas coisas que eram pregadas pela cultura. Tá? Um grupo contra a guerra, né? Contra algumas questões políticas, e é um grupo que se voltou contra isso, um grupo que era contra alguns pensamentos da sociedade. Tá? E depois esse grupo, na década de 50, vai se transformar numa outra geração. Então, era uma mobilização, uma contestação social que se utilizava os novos meios de comunicação em massa, né? Jovens inovando estilos com espírito e libertário. Tá? Então, você tem a questão sexual, né? Que eles tinham uma crença de não acreditar, por exemplo. O casamento deixa de ser uma condição de sexo, que era uma coisa demarcada pelas famílias da década de 30, 40, e ali começa uma mudança nesse contexto. Ah, e aí hoje a gente já tem, né, um estilo libertário ainda maior, né, essas coisas vão crescendo. É como você começa a construir, por exemplo, você começa a colocar ladrilhos nessa sala, e os ladrilhos, não sei se vocês sabem, os brasileiros, ladrilhos, né, cerâmicos, eles não têm o mesmo tamanho exato. Então, às vezes, eles têm milímetros de diferença. Então, você começa a construir e colocar, né? E eles vão dando diferenças até chegar no final. Então, você, não vai dar tanto aqui e tal, mas né? Só que chega lá no final e ele dá uma certa diferença. Então, erros e processos construídos com centímetros de diferença, épocas atrás, vão gerar metros e quilômetros de diferenças no futuro. Então a gente precisa aprender a observar esse contexto. As diferenças de uma época que geram repercussões em outra época. E isso nós estamos vivendo. Os problemas de hoje começaram há muito tempo lá atrás. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Em 1950, vocês têm a Beat Generation, né? Também o conceito vem através dos jornais, da mídia, né? Um jornalista que batizou a geração dessa época como a geração Beat. Beat significa batida, né? O jovem que está na batida, que está no ritmo e tal. E aí, esse conceito cresceu, a geração Beat, pá, 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 pá. E aí John Lennon foi lá e se aproveitou dessa palavra Beat, né, da geração Beat, e batizou o grupo dele como os Beatles, né? Aqueles que estavam sempre no ritmo, na batida e tal. E aí a coisa cresceu mais ainda. Na década de 60, a gente vai ter a geração Beat. E depois isso vem no Brasil, também cresce de uma forma maior, né? As pessoas, o hippie, ele era um nômade, né? O hippie não tinha lugar para ficar. Ele era o cara do paz e amor e tal, não sei o quê. E é um gesto que ficou tão conhecido, né, no mundo, né? A geração hippie se espalhou aí por países da América Latina, em Europa e por aí vai. Então, foi uma geração também que marcou. Na década de 70 para 80, a gente já tem esses jeitos ficam mudando por quê? Os aparatos tecnológicos vão aumentando, a indústria vai aumentando, o comércio vai aumentando. E cada vez mais isso acusa a mentalidade da juventude. O jovem da classe média começa a valorizar isso, valorizar esses objetos, essas coisas e tal. E aí ele precisa buscar o quê? Uma vida profissional. Então essa juventude, né? E o tipo conhecido assim, como um jovem urbano profissional, que buscava essas coisas, eles começavam a comprar esses aparatos tecnológicos. Então a diferença de cura, né? O cara saindo dessa vontade, né? Dessa geração vive e aderindo a um outro contexto, que aí depois nós temos já um jovem com aquele celular de jogo, né? Aquela coisa imensa, pesada. Eu cheguei a pegar alguns na mão, nunca tive um desses jogos, mas era engraçado, né? Como é que hoje a coisa é tão diferente. Hoje a gente vive esse conflito de cinco gerações. A gente vai pegar a geração desde lá de antes da guerra, que ainda tem gente viva, né? E aí você vem. Quem é que fala sobre essa geração? Por que essas gerações são marcadas assim? Tá? Aqui nós vamos até a Y, são quatro gerações, nós temos aqui a geração Z, né, que já está começando a ser falado, muito falado, mas nós vamos falar só sobre essas quatro. E quem faz isso? Né? Quem tem mais? São os sociólogos e antropólogos. Tá? Já existem disciplinas sobre antropologia e sociologia da juventude. Os sociólogos vão demarcando, né, estudando a sociedade, demarcando os costumes da época e as diferenças, as influências que isso causa no meio social. Então, há diferenças de datas para cada autor, para cada sociólogo, para cada antropólogo, para cada estudioso, para cada jornalista e tal, que gostam de classificar as datas por causa de alguns acontecimentos, por causa de alguns costumes. Então nós vamos pegar aqui os tradicionais, que são as pessoas do contexto histórico antes ainda da guerra, até o período ali da guerra e tal, que são os tidos como tradicionais, conservadores e tal, aquele pensamento mais fundamentalista. Aqui são os baby boomers, né? O baby boom. Tem um baby boom. Baby boom é por quê? Baby de bebê e boom de explosão. Depois de guerras, as nações, os países, eles perdiam muitos soldados. Perdia muito contingente para os Estados Unidos. Eles ganhavam 10 mil pessoas, 20 mil, 30 mil para a guerra. E você perdia 5, 10 mil. E aí isso era isso traz transformações absurdas, porque o marido não volta. Ele não volta. E aí, você tem problemas familiares, seja com os filhos, seja com a esposa, ou esses jovens com muito novos, não tem família ainda, e eram considerados pessoas em potencial para gerar recursos e capacidades para a nação. E aí o governo precisa fazer o quê? Incentivo. Além de gastar muito dinheiro com material bélico na guerra, você ainda precisa fazer um incentivo. Então o governo americano, eu estou puxando aqui nos Estados Unidos, porque é o país que mais se destaca nesse contexto. Tá? Enviava mais gente, perdia mais gente, precisava fazer mais incentivos. Então eles davam incentivos às famílias, criavam leis, né? Tipo, famílias que tiveram, perderam parentes, chefes de família e tal, querendo direito a isso. A isso, assim, 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 tal. E aqueles que tiverem tantos filhos ou mais vão poder recorrer a isso. foi desvalorizado. E aí essas famílias, né, as pessoas casavam de novo, ou os soldados que conseguiam voltar com vida, que eram novos, faziam muitos filhos. Então, famílias nos Estados Unidos, tem famílias dessa época, tem 10, 13, 15 filhos. E aqui no Brasil também não foi diferente, né? Nessa época passada, nós tivemos muito isso. Então é uma geração conhecida como baby boomers, a explosão de bebês, a explosão de crescimento demográfico, né? Social. Então foi marcada assim. A geração X e a geração Y, essas letras, elas não têm assim muito a ver essa sequência, tá? Porque eu tenho a Z e tal. A geração X foi através também de um contexto da mídia, jornalismo, o cara que denominou assim. A geração Y já tem um outro contexto, né? Através do nome de um cara que inventou, que pegou assim, a sigla, a letra do nome dele e colocou como geração Y. E aí sim vai. E aqui nós temos a geração Z, que vai da década ali, início de 90, 94, 95, tá? E diante. E aí daqui a pouco já vai ter uma outra, né? Para demarcar os costumes agora. Então, há muitas diferenças nesse contexto. E aqui é o que eu falo para vocês, que a gente precisa observar isso na igreja. Se você tem hoje na história um contexto, um conflito entre cinco gerações diferentes, você vai ter lá na sua igreja, se a sua igreja é muito grande, você vai ter cada vez mais gerações. Se a sua igreja é pequena, você também tem essas cinco gerações, em graus menores, independente da quantidade, mas você vai sofrer no seu ministério jovem, porque você vai ter ali pessoas que não acreditam que você deve investir em tais coisas, que é da atualidade, porque na época dele você fazia isso. Então, eu lembro que meus tios, meus pais, eles falavam assim, ah, na minha época eu andava tantos quilômetros para fazer isso, isso, isso e isso. Hoje vocês têm carro, têm bicicleta, têm isso, não fazem nada. Eu gosto de uma frase. É uma frase que é um autoria anônima, que eu vi na internet, depois que se espalhou. E essa frase, ela fala assim, cada geração se acha mais inteligente que anterior, mais sábio que a nossa. Por exemplo, a sua geração, você hoje. Então, a minha geração, eu me acho mais inteligente que a geração anterior. Primeiro, porque isso é lógico, isso é normal, porque assim, passaram-se anos, tal, a gente tem o conceito do passado, os erros, os problemas, e hoje eu posso pensar diferente. Posso pensar diferente sobre isso. Me considero um pouco mais inteligente, porque o conhecimento também aumentou, a tecnologia aumentou, as coisas cresceram, costumes diferentes. Novas ideias. E posso me achar mais sábio que a próxima geração, porque como eu estou vivendo no momento presente, eu acredito que eu tenho mais experiência do que a próxima geração. Então, cada geração se acha mais inteligente. E assim vocês podem notar, porque eu não tenho realmente, se acha mais inteligente que a anterior e mais sábia que a próxima. Se você perceber, esse pensamento, ele está incutido, óbvio, ninguém fala isso, mas está incutido na mente da gente, que a gente vai conversar, seja na igreja, ou na vizinhança, no contexto social, vocês mostram isso, vocês demonstram isso. E na sua igreja você vai ter diferenças de opiniões entre jovens, entre idade, entre adultos e crianças. Pessoas que investem em determinadas coisas para a sua vida e buscam novas coisas, talvez, vamos ter no nosso contexto eclesiástico, dentro da igreja, vão buscar coisas diferentes. Né? Ou acha que programação tal é muito chata, ou esse evento é muito bom e você investe naquilo e tal. Os adultos vão achar que você precisa fazer, você como líder de jovens precisa fazer isso, 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 isso. E você acha que não, já o adolescente é outra coisa.
E aí você fica meio triste. E agora? O que eu faço? Os jogos que eu estou frequentando, não estou gostando disso. É por isso que a gente precisa procurar entender melhor como essas pessoas pensam. Porque sabendo como essas pessoas pensam, a gente pode direcionar algo melhor. Por exemplo, é muito difícil você ver da igreja hoje um evento que consiga trabalhar com todas as gerações. Os jovens, você pode ensinar os seus jovens a lidar com pessoas e com relacionamentos, talvez fazendo uma atividade para a terceira idade, os jovens promovendo algo para a terceira idade. Vamos promover um almoço para a terceira idade, vamos promover um evento para a terceira idade. Qual seria o olhar da terceira idade para com essa vida diante de tudo isso? Você promove o entendimento e relacionamento com essa terceira idade. Você ensina conceitos bíblicos e princípios bíblicos. Estou dando só uma ideia, um exemplo. Pode inventar um monte de coisas. E aí você vai ver um cara lá, tradicional, que estava lá na igreja, que era da era do rádio, tá? Que ele guardava valores, até hoje ele guarda valores, tá? Ele foca na qualidade das coisas. A motivação dele é ter segurança nas coisas. Ele não gosta de ser uma pessoa insegura. Na época de trabalho dele, a lealdade à empresa era muito alta, ele não desconfiava, não podia desconfiar muito da empresa, não existia esse negócio de eu posso sair daqui ou vou ser empregado em lugar, tal. Não tinha esse conceito, né? O dinheiro era um modo de vida. Aí você vai vendo as diferenças das gerações, o que isso causa hoje e o que as pessoas pensam. Então, o dinheiro, por exemplo, para alguns era um símbolo de status. E com a transformação do contexto político e de uma nação, a nação vai crescendo, vai tendo mais demanda, vai tendo mais dinheiro, vai tendo mais capital, dá mais incentivo. Por exemplo, o governo não tem menos incentivos. Ele retirou o imposto, o IPI de computadores, de celular, agora aumentou de novo. Então, ele quis incentivar a compra desses aparatos tecnológicos. Tudo isso causa transformação na vida da sociedade, na vida da juventude, que vai acarretar em algum problema, alguma situação, alguma coisa boa no seu Ministério Jovem. Querer você ou não, e depois eu vou chegar mais ainda a fundo nisso com vocês. E é importante a gente ver, presta atenção, eu não estou falando para você, isso é tão chato, isso é tão complicado, eu queria ser um líder de jovem mais tranquilo, agora eu vou ter que estar estudando história. Não, você está estudando história, calma. Você só precisa aprender a observar melhor. Usar essas tabelas, você joga lá no Google, conflito de gerações, milhões de coisas para você, só está tudo mastigado. O Google, com o advento do Google, as pessoas pararam de olhar o dicionário. O dicionário deixar de ser um livro para ser um arquivo digital na internet. Tudo que você precisa fazer é parar de pensar, pesquisar e analisar. O líder precisa ter esse entendimento. Não dá para ficar olhando para outra igreja, para outro contexto local, ou aquele evento que é bom, eu vou pegar esse evento, vou fazer lá na igreja, vai dar tudo certo, vai ser muito bom. Aí chega lá, não dá certo. Eu não estou dando fórmula nenhuma para vocês que vocês têm que fazer. Eu estou falando para vocês, vocês vão precisar pesquisar, vocês vão precisar fazer isso e isso. Eu vou dar algumas ferramentas que vocês podem trabalhar com isso na próxima aula. Ministério. Então a gente tem que ter um olhar clínico para a sociedade no contexto nosso. Aí não dá, mas a sociedade não dá, na sua igreja. Mas a minha igreja é muito grande. Calma, seleciona seu grupo. Quem é o seu jovem? Quem é o seu adolescente? Ele pensa de que maneira? Quais são as dúvidas dele? Quais são as necessidades dele? O que eles mais gostam de fazer? O que eles mais buscam? Quais são os programas que eles mais assistem na televisão? Eu disse, não, acho que a igreja tem um problema em entender questões sobre dízimo, sobre batismo, sobre sexualidade, sobre drogas, sobre o que buscar no futuro. Então você pode fazer uma pesquisa e trabalhar isso. Depois eu dou essa pesquisa para vocês. Aqui tem algumas características. Vou passar rápido porque a gente precisa andar, tá? Aqui são algumas características aí. Tem texto, não vou ficar lendo texto para vocês que já está escrito, vocês vão ler. Tá? Então, eu vou precisar ser rápido. Na verdade, eu perdi tempo no início aqui, né? O Ulisses falou, Mariana. Eu vou passar esse vídeo para vocês que falam sobre esses conflitos de gerações, tá? E o nome desse vídeo é Todos Nós Queremos Ser Jovens. Cadê meu mouse?
Stereotypes.
Seba, imagine and você de novo. Universe as an entertainment. Generation X is remembered as a competitive youth.
It's not just a job, it's
a war. The mouth is a whole different game. Wow. Many people have changed their rules again. Steered by the internet, their identities are transcending the internet.
Not let go, promise to myself. It's many doors, together to grow. Like I'm a driver, the peace of the open.
Globalized consumerism promotes aesthetic and behavioral connections with other youth around the world. The internet is allowing personal content to gain stratospheric dimensions, where everything can be remixed.
Whoa, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my god.
Outside of the network. Obviously, all of this has consequences. The access of information and possibilities is causing this young generation to have general chronic anxiety. It's getting more and more necessary for them to choose the right filters to organize their experiences with all of that content and people in their lives. The fear of being overwhelmed and lost among the crowd forces them to use hyperbolic languages to express themselves. It's not always easy to understand what millennials are saying. That's because they've developed a non-linear way of thinking that exactly reflects the language of the internet, where infinity of subjects can be followed at the same time. For these millennials, it is natural to start out with something and end up with somewhere else. But do not panic, it's organic. Today is cool to know and be various things at the same time. It's a lot different than in the 80s when people had radical vision about the power of groups. You were one thing or another. In the 90s, the power of the tribes was no longer such a weak thing to associate with. Some started calling themselves normal, they wanted to pass through the different groups. Today, being normal has become normal. And in spite of neutralizing differences, it's cool to express them.
I was in ladies,
out there. It is possible to be a surfer, DJ, rocker, nerd, cinephile, designer at the same time. We're talking about the most brutal new generation in history. It is a plurality which guarantees that the young can simultaneously recognize themselves, even with their personal differences. Their new expanded social network has resulted in a bigger number of short-term style personal relationships. It is also visible in their work, in which traditional career plans and hierarchical systems are losing strength. More and more, they want to unite work with pleasure. But that's not so they can achieve a humanistic lifestyle. Pleasure comes in free program breaks. Young millennials are pragmatic, but they're also not realistic. Their big idols aren't the most idealized figures.
but instead are common people who realize small possible dreams that are a new topic. They are the faces of the new economy, ruled by open source and crowdsourcing and independent initiatives that, with the power of the internet, can have an immeasurable impact. This collective conscience is the zeitgeist of the future, leading to a scenario of opportunities. But it's not easy. The new is always a teenager. All the things that were not immediately understood in the past are today considered natural behavior. We can understand and take part, but now we can be sick and fall along. In the end, to be young is sexy and fun, but it's a lot more than that. It comes with questions and big ambitions. If you think you already know enough that my peace is a place in the world, well, then congratulations, you're officially dead. More than ever before, in order to understand the world, it is necessary to understand these youths, who are the catalysts to create genius. And there's an added bonus. To understand the evolution of the world is a search that can keep us looking forever.
Eu vou ter que parar agora, porque nós vamos ter um intervalo que é importante para vocês também. Que aula de 2 horas, por exemplo. Bem que a gente nem teve 2 horas de aula, né? Teve 1 hora e pouco. Mas o Ulisses vai falar e o Juan também tem que falar. E eu continuo, tem um pedacinho final para finalizar e eu continuo já para mudar a segunda aula e a gente encerra, tá bom?
Gente, como eu falei no início, para quem estava aqui, pastor Juan, da Argentina, tem um ministério bem relevante, principalmente levando pessoas para evangelizar num lugar onde as pessoas não querem evangelizar, querem passear, até a Europa. Mas a gente até conversava isso ainda há pouco, que esse advento da teologia da libertação, da missão integral, fez com que a gente quisesse evangelizar mais os pobres do que os ricos ou aqueles que têm mais condições. Então, ele sofre muito nesse ministério de levar jovens para pregar o evangelho lá para o leste europeu.